Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2016, e esse é o episódio 85 do podcast. E hoje eu estava lendo um texto falando sobre o disco do Kanye West, o disco The Life of Pablo, que é um disco que foi lançado em fevereiro agora desse ano, 2016. E o texto discutia o fato de que esse disco continua sendo alterado. É, não tem problema nenhum o artista que está produzindo um disco altera ele, mas não é comum você ver o disco depois de pronto continuar sendo mexido, digamos assim, né? Então, durante esse tempo de lançamento, depois que foi lançado, apareceram. Porque assim, só para contextualizar, o disco foi lançado exclusivamente por streaming. Então você tem que comprar o disco, né, por meio digital. E aí você pode baixar e baixar a nova versão, você pode receber uma atualização, digamos assim. Então ele inseriu, por exemplo, back vocals em uma música, mudou um arranjo de uma outra, não sei o que e tal, e ele está atualizando as músicas ainda, mesmo depois de já ter sido lançado. E isso é interessante porque eu já tinha pensado esse tipo sobre esse tipo de situação mais ligada aos livros, aos e-books. O Vladimir Campos, por exemplo, que é um cara que eu acompanho na internet, que escreve sobre tecnologia, ele tem um livro sobre o Evernote, e é um livro que ele só publica por meio de e-book, né, no formato e-book. Justamente por isso, porque como a plataforma Evernote muda o tempo todo, ele pode atualizar o livro e as pessoas podem baixar a nova versão sem ter que pagar de novo. Se esse livro saísse impresso, ele ficaria rapidamente desatualizado e ia perder um pouco o sentido. Só que com a música nunca foi assim. Quando alguém lança um disco, aquele é um produto pronto, e se passar um tempo e a gente achar que aquilo está datado, que não serve mais, que não é interessante, que a qualidade não é boa, deixa para lá. E essa experiência do Kanye West é interessante nesse sentido. Ele está, na verdade, usando esse mesmo raciocínio que eu falei lá do e-book. Ele está atualizando o tempo todo, e como o disco só saiu via streaming, não tem ninguém que vai comprar uma versão, né, que não vai poder ser atualizada. E, enfim, o disco ele nunca vai ter fim se ele quiser continuar trabalhando nele. E isso muda completamente a forma como a gente pensa um produto desse tipo, que é a música. Isso pode ser bom, porque você pode continuar, de certa maneira, mantendo um processo criativo funcionando em relação àquele trabalho, mas é ruim porque não vai deixar de ter um fim nunca. No exemplo que eu citei do Vladimir Campos, ele só atualiza o livro porque a plataforma muda, ele precisa atualizar o que ele escreveu. Mas no caso de uma obra criativa como música ou um filme, você pode interromper esse processo dizendo: não, tá bom, acabou bem aqui. Quem escreve ou compõe música sabe que se você for ficar mexendo, você vai ficar mexendo para sempre e nunca vai estar satisfeito. Então, mas enfim, eu achei curioso o texto, eu vou botar o link para você vê, lê o texto, caso queira, né, ver o argumento lá do autor que discute a questão, mas ele usa justamente essa comparação com a escrita, né? No sentido de que quem escreve percebe que sempre tem alguma coisa a mais e tem uma hora que tem que parar porque é hora de publicar. Se você continuar mexendo depois, sei lá, não vai acabar nunca. Então, como é que fica a música daqui para frente no momento que, eventualmente, digamos, a gente só tenha lançamento via streaming, todo mundo fizer isso, todo mundo continuar atualizando para sempre? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, eu acho que é mais para bom. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que esse caos é curioso e é produtivo, digamos assim.